Gilson Aguiar, diga-me uma coisa. Nós acompanhamos esse crime bárbaro envolvendo adolescentes por conta de uma criança que estava supostamente incomodando esses adolescentes. Dá para entender um crime como esse?
Entender o crime, se você for pensar na lógica das pessoas, a gente pensa muito quando a gente vê um crime hediondo, de como é que uma pessoa faz uma coisa que nós nunca faríamos. E aí tem um pequeno problema. As pessoas não são nós. As pessoas que estão indignadas com esse crime cometido por um grupo de garotos envolvidos com o tráfico e que matam uma criança dessa forma tão torta, uma criança que tem deficiência, ou seja, uma estupidez, um barbarismo, em que a gente pensa na hora. Vamos reduzir a maioridade penal. A gente tem que tratar esse tipo de crime sem perdão. A gente tem que promover uma vingança rápida para servir como exemplo. Esse é o primeiro sentimento que vem. Mas se a gente for pensar de uma forma um pouco ponderada, é tentar entender o que está na cabeça de quem comete o crime, que não se justifica, em hipótese alguma, o crime, mas ajuda a gente a entender um pouco melhor. São os ambientes que a gente cria na sociedade para que determinados tipos de fenômenos ou valores ocorram. Do quanto que nós criamos na sociedade, nas nossas relações, lugares onde a violência se transforma em regra e não em exceção. Onde exterminar o outro, uma criança inocente, pode ser um ato que não causa nenhum tipo de rancor ou nada segure você a cometer. É aí que a gente tem que pensar de forma racional. Os mais lúcidos têm que pensar exatamente nesses ambientes que são criados e promovem esse tipo de crime. O tráfico promove nas regiões periféricas, em adolescentes que não têm qualquer sentido ou valor maior na vida, onde o desejo imediato pela droga ou pelo prazer ou pelo dinheiro fácil sustenta e alimenta suas intenções. É uma coisa muito pequena, concordo, é um valor muito pequeno. É o tipo do ser humano que mostra com sua forma de agir e pensar o quanto ele é pequeno. Mas a gente não pode esquecer que nós temos hoje uma fábrica de pessoas pequenas na sociedade. Pessoas que pensam valores muito medíocres, têm intenções menores. E pessoas que são mais... Aí a culpa cresce. Claro que existe um crime que tem que ser combatido, pessoas que têm que ser punidas. Mas existe um problema que tem que ser resolvido, Ronaldo, que é bem maior do que esse crime expressa na sua ação imediata. Se a gente não ficar atento a isso, ficar apoiando constantemente a violência, o extermínio, a guerra, a morte, aquela ação de reação à violência, que é mais violência ainda, nós não vamos resolver problema nenhum, a gente vai aumentar ele. Temos que lamentar muito a morte de uma criança, mas a gente não pode também transformar essa morte num genocídio, porque a gente só muda a arma de mão. E nosso crime vai ser bem maior
do que esse. O que assusta nessas horas, Gilson, é que a gente escuta muita discussão sobre a penalidade para os adolescentes, prisão, mas a gente escuta muito pouca discussão a respeito dessa sociedade que tem formado muito mal seus filhos, que tem formado muito mal seus adolescentes e que não oferece uma estrutura para que eles possam ter um ambiente minimamente adequado para se desenvolver.
Exatamente. E vou te falar uma coisa, Ronaldo, que no debate que nós tivemos uma vez sobre a redução da maioridade penal na instituição de ensino que eu trabalho. E na discussão eu coloquei o seguinte, em vez de a gente reduzir a maioridade penal, eu acho que a gente tem que aumentar a maioridade penal, levar alguns adultos, que hoje tem 21, 22, 35, 40, são pais, levar eles para um reformatório, porque a gente perdeu por parte do adulto a capacidade de maturidade de ser o elemento orientador de seus filhos. Uma parte considerável dos adultos hoje agem como se fossem crianças, e tem filhos que são mais infantis ainda. Então eu acho que por toda essa sociedade que a gente recrimina de adolescentes que fazem crimes hediondos, que a gente tem que resolver esses crimes. Veja, não estou perdoando ninguém pelo crime que aconteceu. Não estou dizendo que ninguém aí deve ser inocentado. Mas que existe um outro culpado que passa por inocente, existe. Que é o meio que a gente cria, essa sociedade que a gente cria, que permite que jovens, adolescentes, tenham esse tipo de ação e intenção. A gente pode reprimir, pode punir os jovens e adolescentes que cometeram o crime. Mas a gente não pode esquecer que tem uma sociedade que cria esse ser humano, promove esse ser humano e permite que ele faça o que ele faz.
Vez ou outra a gente escuta também, Gilson, que mas eles todos hoje têm oportunidade para estudar porque tem escolas, têm oportunidade de emprego para os pais, mas a raiz do problema vai muito além disso, né? Até porque alguns desses garotos, dessas garotas que cometem crimes, não têm família.
Exato. E tem um dado interessante, Orlando, importante, o que é a oportunidade, né? A oportunidade, ela tem que ser vista pelas pessoas como tal. É, volto a dizer, quando a gente estende a mão para alguém nos cumprimentar, é porque a gente sabe que estender a mão é um cumprimento, um respeito, que a gente espera que o outro entenda. Se o outro não entender, ele não nos cumprimenta. A oportunidade é a mesma coisa. Quando gera uma oportunidade que para nós seria importante, talvez para o outro não é. Esse outro não consegue enxergar o futuro como a gente enxerga. Nós somos muito infantis, às vezes. A gente pensa assim, olha, estamos abrindo oportunidades para as pessoas poderem trabalhar, estudar. É verdade, isso é verdade. Hoje você tem vagas em treinamentos, que, por exemplo, o Senai promove, o Pronatec promove, que ficam ociosas. São oportunidades que não são aproveitadas, sim, mas nós nunca assumimos a nossa culpa de cultuarmos a não oportunidade, cultuarmos a ideia do não trabalho, de educarmos nossos filhos pelo imediatismo, e gerar nos nossos jovens a ideia de que vivam um dia atrás do outro e não pensem no futuro. Aí eles nunca vão entender que o trabalho é uma oportunidade, que a educação é uma oportunidade para o futuro, que amanhã, daqui a alguns anos, as coisas vão melhorar. A maior parte desses jovens que cometeram esse crime de fraude consideram que a vida é agora. E esse a vida é agora não é só para eles, não. Uma grande parte das pessoas que estão à nossa volta, inclusive adultos, acham que a vida é agora. Ou o benefício vem hoje, ou eu não vou me esforçar para nada. Então aí você tem futuros criminosos e um ambiente do crime, né?
Pois é, né? A responsabilidade de toda a sociedade. Na verdade, a gente vive, né, Gilson, numa sociedade em que a gente transfere tudo para o cidadão. E há casos em que o cidadão precisa, né, em especial a criança, o adolescente, precisa de um apoio, de uma ajuda, de uma insistência, né? A gente fica imaginando que é só simplesmente abrir as vagas e eles vão procurar, como se esse fosse um processo natural. Para muitos garotos, o crime é um processo natural.
Exato, porque tem uma sociedade nossa, esse cidadão, esse indivíduo que a gente está falando, essa pessoa que a gente diz assim, ah, mas a decisão foi sua. Pessoas tomam decisões em cima de valores. Valores são construídos coletivamente. Quando colocamos determinada importância para nós estamos de forma indireta ou direta, colocando para quem está à nossa volta de que nós optamos por esses valores, gostamos deles e cultuamos. Em nosso dia a dia, em casa, com os nossos filhos, nós fazemos isso nos gestos menores. Quando nós temos determinadas práticas de agir em favor de certas atitudes ou não. Valorizamos mais o prazer imediato do que a educação, não gostamos do livro, ficamos mais atentos a programas ou valores culturais que são superficiais, não discutimos as coisas de forma mais profunda, racional, não somos ponderados, não somos educados. Difícil alguém valorizar a educação, valorizar a leitura, valorizar o trabalho, num ambiente que não valoriza esse tipo de ação, de atitude. Então a sociedade tem muita culpa. Mas a sociedade costuma transferir a culpa para o indivíduo para enxergar a dimensão do mal que ela faz.